Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Em 2017, já foram confirmados mais de 250 casos de febre amarela no país, especialmente em áreas silvestres do Espírito Santo e Minas Gerais. No último programa da série dedicada à febre amarela, a repórter Bruna Leles traz um panorama sobre os surtos identificados e a possibilidade de o problema atingir as áreas urbanas.
Reportagem especial.
O aumento dos casos de febre amarela no país tem surpreendido a população. Com a maioria desses casos concentrados em Minas Gerais, a doença já levou ao óbito mais de 80 pessoas. Dirceu Greco é infectologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG. Ele resume os acontecimentos envolvendo a doença e a possibilidade dela acometer as regiões urbanas.
O que aconteceu agora serve mais ou menos como um aviso, uma sentinela, né? Está mostrando que a febre amarela silvestre pode atingir pessoas que entram em contato com a área silvestre, pode atingir de maneira mais intensa, por diversas razões, né? A pessoa pode ter mais gente fazendo o trânsito de cidade para a área não urbana perto, e o risco é essa volta, né? Quer dizer, voltar para a cidade com infecção, na cidade tem outro vetor, que é o Aedes aegypti, que pode transmitir também a febre amarela.
Para controlar os surtos e impedi-los de chegar à área urbana, é necessária a imunização das pessoas que vivem nos ambientes mais suscetíveis à doença. Para que a vacinação ocorra de forma eficiente, porém, há um processo para permitir esse acesso à prevenção.
Não é só a existência da vacina, né? Ela tem de sair do local da fabricação, ela tem de chegar no estado, tem de ir para o município, tem de manter uma rede de frios chamada, né? Tem de ir bem acondicionada e tem de ter quem aplique. Lembra da história do financiamento do serviço público, né? Isso aí tudo tem custo alto, né? Não só da vacina, mas de chegar em cada local, a população ter acesso de maneira correta, saber quem deve vacinar, como é que deve ser vacinado, quem está com risco ou não, né? Então isso aí está tudo dentro desse processo.
Apesar disso, o infectologista se diz otimista em relação à progressão da doença no país. Como os focos acontecem em áreas silvestres diversas, o controle da febre amarela depende da vacinação correta dos indivíduos que moram ou viajam para esses locais.
Agora é com o correr do tempo, né? Quer dizer, apareceram os casos, aumentam os casos, aparecem em várias cidades, você faz área de emergência mais ampla, né? Parece que tem 150 cidades envolvidas, não são todas que têm problemas, você pode pegar uma lista e deve ter 20, 22, mas você amplia a área para você falar, ó, essa área vou ter de dar um cuidado maior, vacino tudo que eu puder, que se isso acontecer, a tendência é que isso estabilize, né? Se vai estabilizar mesmo, porque as pessoas já infectadas já se infectaram e aquelas suscetíveis estão imunizadas. Né?
Antes da imunização, é importante que os indivíduos busquem conhecer os riscos da doença nas regiões onde moram. Isso ajudaria a evitar a possibilidade do esgotamento da vacina. Bruna Leles, para o Saúde e Consciência.
E a série dedicada à febre amarela está se despedindo. Agradecemos as participações dos profissionais da UFMG Dirceu Greco e Álvaro Eiras e do Rodrigo Martins. Se você perder algum programa da semana, não tem problema. Acesse www.medicina.ufmg.br/rádio. Com trabalhos técnicos de Thiago França, essa série foi produzida por Bruna Leles. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde e até segunda.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.